conseguem obter. Muito e, portanto, bem. É exatamente isto que quer e que sempre quis o Grupo Parlamentar do PSD, quer soluções equilibradas. E, Sr. Deputado Duarte Alves, com todo o respeito que lhe tenha, que tenho, não venha falar em apoio aos senhorios das rendas comerciais, porque se não fosse o PSD, em tempo de pandemia, a propor soluções para o pagamento das rendas, até hoje, estes senhorios estavam completamente desprovidos de apoios e estes arrendatários continuavam também sem os mesmos. Portanto, soluções, Sr. Deputado, soluções para as micro, pequenas e médias empresas é um desígnio do Partido Social Democrata e continuará a lutar por isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Regressamos às intervenções e tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar o Partido Comunista Português por ter agendado para debate um assunto tão importante e tão oportuno como é a necessidade de criar mecanismos de proteção e apoio aos inquilinos, neste caso concreto e nos termos da proposta que está em discussão, através da criação de um regime extraordinário. E nesta discussão, importa antes de mais recordar que a nossa Constituição inclui o direito à habitação no elenco dos direitos fundamentais e esse elemento não pode ficar esquecido ou ignorado neste debate. E não pode, sobretudo quando nos termos do próprio texto da lei fundamental do nosso país, resulta de forma clara e expressa que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado adotar uma política tendente a estabelecer um sistema de rendas compatível com o rendimento familiar. Mas mais, a Constituição também refere expressamente que todos os portugueses têm direito por si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, como de resto já aqui hoje foi referido. E se essa é uma responsabilidade do Estado em circunstâncias normais, mais relevância assume em períodos como aqueles que hoje, infelizmente, ainda vivemos. De facto, a pandemia continua a provocar efeitos a todos os níveis e em todas as dimensões das nossas vidas e, sem surpresas, veio provocar um conjunto de problemas às micro, pequenas e médias empresas do nosso país, com toda a importância que essas empresas representam para a nossa economia, para o nível também dos postos de trabalho, mas foi também sem surpresas que a pandemia veio provocar um conjunto de graves problemas a milhares e milhares de famílias, também em termos de habitação. A verdade é que um universo muito alargado de pessoas ficou sem trabalho e outras tantas viram os seus rendimentos substancialmente reduzidos, sobretudo as pessoas que, contra a sua vontade, mas por exigências ou por imperativos de interesse coletivo, ficaram em layoff e, portanto, com perdas acentuadas nos seus rendimentos e nos seus orçamentos familiares. Nesta circunstância, milhares e milhares de famílias ficaram objetivamente sem possibilidade de dar resposta aos compromissos que assumiram também ao nível da habitação, porque o magro orçamento familiar não lhes permite fazer face ao conjunto de despesas para manter aquilo que é essencial à vida. Mas interessa também recordar que o problema não foi criado pela pandemia. O problema vem de trás, e muito de trás, porque o que a pandemia veio fazer foi ampliar a dimensão do problema. Porque o problema já existia, e já existia há muito, tendo conhecido, aliás, um impulso substancial com a Lei 31/2012, uma lei do Governo PSD-CDS-PP, portanto, o Governo Passos Coelho e Paulo Portas, que, aliás, ficaria para a história e com toda a propriedade, diga-se de passagem, como a Lei dos Despejos. Na verdade, o tal novo regime de arrendamento urbano veio introduzir vários elementos que, como se previa, potenciou e continua a potenciar um conjunto de injustiças e arbitrariedades ao nível do arrendamento, injustiças que é imperioso corrigir. E é necessário corrigir porque, apesar das alterações pontuais que foram promovidas nos últimos anos, designadamente na anterior legislatura, e que, de certa forma, vieram minimizar os efeitos mais negativos da tal lei dos despejos, ainda assim permanecem nesse diploma ou nesse regime elementos de grosseira discricionariedade, como de resto é o caso do balcão do arrendamento. E, portanto, em jeito de conclusão, acompanhamos a proposta que está em discussão e acompanhamos não só porque também consideramos absolutamente imperioso estabelecer o alargamento do regime extraordinário de proteção dos arrendatários através da prorrogação do prazo de vigência da Lei 1A/2020, como de resto se prevê na proposta que o PCP hoje apresenta para discussão, mas também porque nos parece justo que se proceda ao alargamento do regime excepcional para situações de mora em pagamento de renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano, seja habitacional, seja não habitacional. E o mesmo se diga relativamente às propostas de alteração que o PCP apresenta na sua iniciativa legislativa, alterações às normas que continuam impiedosamente a potenciar problemas às pessoas e que exigem resposta imediata, nomeadamente o prazo de transição do contrato, a proteção do arrendatário com idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%. E por fim, mas não menos importante, a necessidade de colocar de fora do alcance da aplicação do novo regime de arrendamento urbano os contratos de arrendamento anteriores à entrada em vigor da Lei 6/2006. Para terminar, dizer que para o Partido Ecologista aos Verdes as propostas que hoje estão em discussão são propostas ou medidas com muita importância para milhares e milhares de famílias, mas também para muitas micro e pequenas empresas. São propostas ou medidas mais que justas e que procuram sacudir a ameaça com que milhares e milhares de famílias se confrontam face à possibilidade de ficarem sem habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Maria Begonha, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a habitação e a prioridade para o direito à habitação é uma das grandes marcas da governação do Partido Socialista, do trabalho parlamentar do PS nesta Assembleia e também de vários importantes consensos entre a esquerda parlamentar na anterior e presente legislatura. Este é um facto inegável, quer ele hoje tenha sido reconhecido por quem o devia fazer ou não. Nós relembramos que foi a governação do Partido Socialista que permitiu ultrapassar um desinvestimento de décadas que resultou num parque de habitação pública residual, que hipotecou a emancipação de jovens, impediu e continua a impedir muitos de viverem nas terras e cidades que escolhem e onde trabalham, impondo-se à data uma linha que divide aqueles que têm possibilidades ou dinheiro para viverem onde querem e aqueles que se afastam dos centros urbanos. Um desinvestimento que resultou também na inexistência de arrendamento acessível ou habitação com condições mínimas de dignidade. Retirámos desde 2015 a devida conclusão da governação da direita e do recurso ao mercado como solução para tudo e dos erros com a desvalorização sobre a habitação. Onde há investimento público a menos, há desigualdades a mais. Desde então, estamos a implementar o maior investimento público em habitação de sempre da nossa história democrática, com respostas globais e estruturantes, como tem pedido o PCP, para responder aos problemas de habitação dos portugueses. Não tem precedentes na nossa história o esforço que está a fazer o Governo, cumprindo a Lei de Bases de Habitação, implementando uma nova geração de políticas de habitação, com a criação de parque habitacional público a custos acessíveis para a classe média, com incentivos fiscais criados ao arrendamento acessível, com um paradigma que pugna pela reabilitação do património de todos colocado ao serviço do país em vez da sua alienação, ou com o programa do Primeiro Direito, com mais de 100 estratégias locais de habitação aprovadas, a responder a 35 mil famílias sobre quem o Estado tem a responsabilidade maior de garantir uma habitação digna. E sim, ao compromisso pleno do Estado português com a habitação, somamos a sinergia com os municípios para responder aos muitos desafios da habitação, porque o PS tem a experiência do seu próprio património local.
A verdade é que durante um longo período de desinvestimento do Estado Central, o Partido Socialista, como grande partido autárquico, teve ao longo de quase 5 décadas de poder local democrático, sucessivos decisores e eleitos locais que solucionaram problemas no campo da habitação, construindo habitação pública, reabilitando parques habitacionais degradados, legalizando bairros e urbanizações inteiras, deitando abaixo barracas, em suma, dignificando a vida de gerações de portugueses e portuguesas que obtiveram maior justiça social e condições habitacionais melhores do que as que foram legadas por gerações anteriores. Hoje, através dos governos socialistas, também o Estado assume a sua responsabilidade. E por isso talvez seja bom relembrar aqui que o Partido Socialista é o grande partido da habitação em Portugal. Não é outro, é o Partido Socialista. Não precisamos que nos recordem, senhores deputados, que a liberalização selvagem das rendas provocou consequências sociais trágicas justamente para os mais pobres, os mais desprotegidos, para os mais velhos. Consequências essas de que ainda estamos hoje a recuperar e a reverter e com as quais não admitimos que falsamente nenhum partido da esquerda nos procure associar ou considerar coniventes. Nós não privatizamos, não desregulamos, não liberalizamos. É assim que estamos a fazer uma grande reforma na habitação, com investimento público e justiça social, num país que investiu nas causas certas, como garantir que todos têm casa, sem por isso deixar de crescer economicamente. O que não fazemos, mesmo sem liberalizar, sem desregular, sem desproteger, é ignorar um equilíbrio entre as partes, senhorios e inquilinos, ao qual permanecemos sensíveis, ou ignorar a importância da estabilidade nas relações de arrendamento que o projeto do PCP também não valoriza. Mas existem alterações que serão necessárias num futuro muito próximo e que ficaram mesmo em causa com o chumbo do orçamento e que o PS assume aqui a responsabilidade de resolver. Senhoras e senhores deputados, é preciso que fique claro neste debate que o PS concorda que 10 anos depois da famosa Lei Cristas é preciso encontrar uma solução equilibrada para todas as partes, mas que muito em particular garanta que nenhum arrendatário fique numa situação de vulnerabilidade com a transição para o novo regime de arrendamento urbano. É preciso que fique claro neste debate que o PS não permitirá ou viabilizará hoje ou no futuro uma solução que repita o cenário nefasto de despejos, atualização desmedida de rendas, deixando para trás milhares de pessoas desprotegidas, como aconteceu no passado, sem proteção social ou jurídica. Como bem sabe, o Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, o Governo inscreveu no Orçamento do Estado, que foi chumbado, uma norma travão que suspendia os prazos no ano 2022 e prorrogava o período transitório, tendo em vista trabalhar, ao longo do próximo ano, uma solução definitiva e coerente. O mesmo PCP que critica uma solução temporária de protelar um regime transitório para resolver um problema às pessoas é o mesmo partido que propõe aqui hoje alargar este período, não um ano, como propunhamos, mas por mais 5 anos sem resolução. Mas podem ficar descansados os portugueses e todos os arrendatários, cujo regime cessa apenas em novembro de 2022 e não em janeiro de 2022, como hoje também já se ouviu, porque haverá tempo de corrigir o problema que não foi o PS que criou. Não serão vítimas do chumbo deste orçamento também os arrendatários que esperavam uma solução sobre esta matéria no orçamento, porque por proposta do grupo parlamentar do PS, esteja em funções que o Governo estiver, apresentaremos novamente a suspensão do prazo de transição ou uma solução definitiva, conhecendo os dados dos censos que nos permitirão ter uma política pública de resposta séria para todos aqueles que por carência económica precisam dessa medida. E seremos nós a perguntar aos restantes partidos na Assembleia se acompanham o PS ou de que lado estão. O que não podemos é acompanhar hesitações, recuos ou remendos de última hora a uma política que tem que ser de resposta estruturante para o país. Essa resposta foi dada no programa do 22º Governo da República e as opções fundamentais do PS para responder aos desafios da habitação estavam presentes no Orçamento do Estado para 2022, que o PS aprovou. Termino, Sr. Presidente, dizendo que o PS prossegue com a mesma determinação e convicção que tínhamos antes, que o investimento público do país e a reforma na habitação deve gerar o mesmo consenso social sobre a sua importância que a escola pública ou o Serviço Nacional de Saúde têm na sociedade portuguesa.
e que os portugueses sabem que com o Partido Socialista há uma garantia de que não serão desvalorizadas, desmanteladas ou privatizadas, e assim trabalharemos até ao último dia da dissolução da Assembleia da República.